Koba.
Oi!
Explica pra gente a expressão bater um bolo.
É quando você dá um soco num bolo. Não?
Não sei. Você que falou outro dia, vou bater um bolo.
Nunca falo, vou bater um bolo.
Fala aí, Koba. Receita de bolo.
Receita de bolo. Receita de bolo. É. Receita de bolo.
Pronto, foi essa.
Não, por favor, não. Receita de bolo.
Ai, vamos lá, eu sou o Batata.
Eu sou o Rod.
Eu sou o Mal.
E eu sou o Koba. Suas fritas. Eu sou o mal. Eu sou o bem.
Ai, ai. Kobayashi.
Joe.
Pra quem é dedicado o episódio dessa semana, onde nós vamos falar sobre receitas, sobre comida, sobre coisas que a quarentena nos fez. Você que hoje será o nosso Louro José. Você que será hoje o nosso Huguinho.
Rapaz, dona... Ih, eu não sei imitar o Louro José, agora percebi isso. É... O episódio de hoje vai ser dedicado a arroba Insta da Tata.
Quem é arroba Insta da Tata?
Hoje eu conheço o arroba, hein? É a Tata, é a Thaís, que participa do podcast de vez em quando. Ela é muito legal, adoro ela.
Qual a cor preferida da Thaís?
Eu não sei a cor preferida dela.
Então você é falso, além de...
Eu diria que é a cor do arco-íris. Porque ela tem um moletom de arco-íris.
Thaís Guimarães Lima. No feed, foto bonita. No story, só tem meme. Crespa, nerd. Aí tem um arco-íris aqui. Fingindo ser a dona da arroba conceitual Pixel. Tem dois gatinhos. É a Pixel e o...
Fox.
Muito fofinhos. Ela que frequentemente grava aqui com a gente. De preferência, ela não gosta quando tem algumas pessoas. Não vamos dar nome. Nem etnias. Então, hoje que nós vamos conversar aqui sobre receitas, coisas que nós fizemos durante a quarentena, durante o isolamento, que já são 6 meses, né? Mais quarentena essa porra. Vamos falar de receita que a gente fez, de merda que aconteceu quando a gente tentou fazer receita. E é isso. Vamos lá. Eu não sei como começar essa porra aqui. Então, pra gente já começar com receita de bolo, eu vi uma receita de bolo aqui que eu fiz, que assim, ela é muito saudável. Ela vai só uma xícara de óleo.
Amo.
Bem saudável, assim. Não tem muito o que fazer, né? Trancado em casa. Então, pelo menos eu aqui, eu tô investindo em cozinhar, né? Até moer café eu tô moendo de tão...
Nossa. Como você tá moendo o café?
Com o dente.
Parece uma atividade boa. Tô feliz.
Ela vai, tipo, leite, óleo, ovo... Farinha de trigo, chocolate, açúcar e fermento. Você bate tudo isso no liquidificador, na mão, na batedeira, aonde você quiser. Coloca no forno e fica uma delícia. Fica fofinho, macio, não tem gosto de óleo. Eu pensei que ia ficar um gosto de óleo do caralho isso aqui.
Não ficou. Não. Bolo de cenoura vai bastante óleo.
E se você trocar o chocolate por cenoura, também dá um bolo de cenoura. Nessa mesma receita.
Uhum. Olha só, tô aprendendo. Ó, o que a quarentena não faz.
Aí você pode pegar o chocolate e fazer a calda depois pra colocar.
Fiz muito. Foi bolo de cenoura com brigadeiro. Isso foi uma coisa. Excelente. Não é bom pra sua vida, eu acho, mas é bom pra você ficar feliz.
Ah, mas cenoura saudável, né? Vamos combinar. Cenoura saudável.
Você enxerga bem depois.
Entendi. Você usa óculos, né, Koba?
Não. Eu uso óculos. Mas é porque eu comi muita cenoura, Batata.
A cenoura, ou você tá falando de piroca?
Olha, sinceramente, viu? Uma coisa que eu queria muito fazer, mas que eu não fiz, é bolinho de chuva. Mas porque dá muito trabalho fritar, eu sinto.
Você só faz a massa, joga no óleo quente e tira. Acabou.
É porque o óleo quente é o trabalho. Eu não gosto de lidar com o óleo.
Eu não sei vocês, mas é chato, assim. Ainda mais se você tem roupa na área de serviço.
Nossa,
vira aquela lama, vira do cheirando óleo depois. É todo um preparo.
Fica oleoso, é uma desgraça.
Assim. É isso que... fogão depois.
Esqueço que vocês moram em apartamento.
Eu comprei uma chapa, né, pra colocar em cima do fogão. É sério, eu tô cozinhando loucuras. Aprendi a fazer hambúrguer, maravilhoso.
Você tava fazendo gyoza, né?
Gyoza, vou dar a receita do gyoza, já.
Ah, eu quero, porque eu quero
vou copiar também. Gyoza.
Não saia daí. No próximo bloco.
Não troca de canal, hein? Não troca.
Então, eu comprei a porra da chapa, né? Aí fiz lá um hamburgão. Aí coloquei pra... Na verdade, não foi nem o hambúrguer que eu fritei. Eu comprei umas carnes pra jogar na chapa e comer, né? Pão de alho, sabe? Os bagulho assim, mais baratinho. E aí fui lá na Swift, paguei R$8 um pacotinho de pão de alho. Aí aproveitei e comprei um pacotinho pequenininho de pão de alho, que não é alho, é doce de leite. Aí que... Só que, tipo, eu não tenho porta na casa inteira, né? Minha casa tem uma porta no banheiro, a porta de entrada e a porta do quarto. Mais nada, o resto eu arranquei tudo. E a lavanderia, ela é emendada com a cozinha, ela também não tem porta, né? Eu não coloquei. Mas tem um varal ali, né? E tava as máscaras secando ali. E eu esqueci das porra das máscaras, porque é tudo pequenininha lá no teto, nem vou lembrar dessa porra. E aí, enfim, fiz lá as carnes, fiz lá os pão de alho, a casa ficou um nojo, porque era fumaça pra tudo quanto é lado. E aí passou-se um, dois, três dias, preciso ir em tal lugar. Peguei a máscara, que nojo. era um cheiro que eu não sei explicar. Porque não era só cheiro de comida. Porque o negócio, sei lá, pegou o cheiro, secou no sol, sabe? Aconteceu muita coisa com a máscara.
Virou uma carne seca a máscara.
Virou sabor bacon, né? E aí, essa é a merda, né? De você cozinhar em lugar que, tipo, não tem tanta ventilação e ainda tem roupa secando, né?
Nossa isso é bem ruim. Uma coisa que eu fazia muita merda quando era criança, né? Merda na cozinha, assim, de, tipo, misturar coisas bizarras. Eu fazia... Uma coisa que eu fazia, eu fiz um dia e meu irmão me julgou muito, assim, eu era criança. Eu peguei pão francês e coloquei sorvete no pão francês.
Nossa.
Honestamente, ficou bem bom, tá? Então, assim, não quero julgamentos. E uma outra coisa que eu fazia, mas muita gente que eu já falei como fazia também, que era passar manteiga no pão francês e jogar Nescau.
Ah, mas ô Koba, isso é gourmet. Vou te dar uma receita.
Nossa, tá larica.
Mas eu não era larica, né? Eu só
não,
era
mas, criança. Mas aí, ô Koba, quando você fizer esse pãozinho com manteiga e chocolate em pó em cima, pra ficar mais agridoce ainda, você pega um bife carninho, né? Dá uma fritada nele, aí você pega um danoninho, joga em cima e come.
Eu acho. Meu Deus do céu.
Eu tenho uma amiga que tentou misturar miojo com Nutella, foi uma coisa. Eu tentei fazer aqui durante a pandemia, eu tentei fazer cookie, ele deu errado, porque ele derreteu todo, e aí eles todos se juntaram em um cookie gigante, sabe? Mas ainda assim foi bom.
Que receitas que você pode indicar pra gente, Maurício?
Olha, acho que na quarentena o que eu mais fiz foi risoto. Aí assim, depois eu vou falar a base do risoto, aí o que você vai pôr no risoto, você pode fazer o que você quiser. Igual o Koba colocando Nutella na carne. Então você pode inventar o que você quiser depois. Mas coisas que eu não fazia e comecei a fazer. Pão, pizza, que por sinal é fácil, né? Eu nunca tinha imaginado fazer pizza em casa. Assim, pra comodidade pedir uma e comprar, né? Já vai, pede, chega, quente, etc.
Uhum.
Mas a massa é mega fácil, é basicamente farinha, água e fermento, né? Você deixa ela e, assim, a massa você pode congelar, usar ela várias vezes. E aí o recheio você usa criatividade. Igual, aí eu comecei a misturar, assim, eu gosto muito de pizza portuguesa, sem cebola. E toda vez que eu peço no raio da pizzaria, vem com cebola, né? Aí a vantagem é que você pode colocar mais recheio, enfim, pode fazer várias coisas com ela.
Uhum.
E pão também, que assim, não sei se no feed de vocês perceberam isso de Instagram, etc. Mas parece que virou uma moda de todo mundo fazer pão. Fermentação não sei das quantas, 24 horas não sei do quê. Eu falei, eu só fiz o pão normal mesmo.
Eu fiz pão também. Alguns deram mais ou menos, mas eram bons.
Eu me ferrei nos primeiros também, que assim, eu não sabia... Na verdade, eu bati o olho na receita e falei, receita de pão. Foi lá no Google, receita de pão. Ah, legal, farinha, água e fermento. Só que a anta aqui não sabia que tinha que deixar água morna,
uhum,
tinha que depois diluir o fermento. Então, a primeira vez, a anta aqui pegou e jogou tudo.
Mistura, tá pronto. Foda-se.
Tá pronto.
Uma coisa que eu achei muito difícil fazer, que eu tentei fazer aqui um dia, foi lasanha. E, gente, a massa... Tipo, eu não tenho a maquininha de fazer a massa, sabe?
Ah, não, 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 faça, não faça massa frita.
É, não exatamente, não façam. É muito difícil, ela ficou muito grossa, não deu certo.
Tipo, eu já fiz, acho que eu fiz talharim com massa fresca. Ah, ficou bom, ótimo. Mas, tipo, pra abrir a massa, sofrimento, quer pegar o rolo.
É muito sofrimento.
É muito chato, muito trabalho pra...
Eu não me arrisco a fazer massa em casa sem ter todos os aparatos pra comprar pronto.
É, o aparato faz uma diferença aí.
Faz uma diferença absurda de fazer na mão.
É, eu tenho, né, o negócio da...
O cilindro.
O cilindro, né? E, cara, dá um pouco de trabalho você fazer em si, porque mesmo que você tenha o cilindro, tudo é muito mais demorado do que você comprar uma massa, né? Uma massa fresca e comer.
Mas o sabor compensa.
Mas o sabor, se você tem saco e tempo para fazer a massa fresca, você não quer comer mais macarrão de pacote. Tipo, e aí eu fui aprendendo a fazer outros tipos de massa, da massa em si, né? Porque, cara, quando você pega pra cozinhar e aí você começa a se empolgar, você vai descobrindo mais coisas, né? E aí quando eu peguei pra fazer a massa fresca, eu fiz lá a massa básica, né, que é 100 gramas de farinha e um ovo, né? Essa é a base da massa fresca. E aí você começa a descobrir, por exemplo, que você pode fazer um terço dessa massa ou metade da massa, em vez de farinha de trigo, você coloca farinha de trigo integral ou farinha de semolina. Ou então tem uma outra receita que eu não lembro agora, eu não lembro se ela vai ovo, se ela vai óleo, o que que é, mas aí tem um esquema para você fazer a massa colorida. E aí eu descobri como é que fazer a massa colorida. Então, você, por exemplo, eu fiz de cenoura. Então você cozinha a cenoura, mas ela no vapor para não perder a cor. E aí você amassa e mistura com a massa. E aí fica uma massa laranja, que é a massa colorida. Aí você pode fazer, por exemplo, com beterraba. Cozinha no vapor, não vai perder a cor. E aí você mistura com a massa, não tem uma quantidade certa. Eu não lembro agora exatamente a quantidade certa. E faz, né? E aí quando você faz essa parte da massa fresca, o que conta muito também é você saber fazer um molho, né? Tipo, mesmo que seja um molho pronto, tem que ser um molho bom, né? Porque senão acaba perdendo um pouco perde um pouco o sabor, né? Então é uma coisa liga a outra. Pra quem gosta de comer... Pode comer. O cilindro de massa para fazer massa fresca, eu acho que vale muito a pena. Porque ela não serve só para massa fresca, né? Se você quiser, até a massa de pizza mesmo. Se você quiser fazer aquelas pizzas que elas são um pouco mais durinhas e você não quiser deixar o formato redondo, você pode fazer o formato quadrado. Você pode usar o cilindro para abrir essa massa também. A receita do gyoza, eu abro ela no cilindro. Né, eu abro ela e depois eu vou cortando lá o formatinho, recheando e dobrando, né? Pra quem gosta de cozinhar, quem quer ter mais qualidade cozinhando, eu acho um bom investimento.
Massa eu não me arrisquei muito, não. Só essa lasanha aí.
Essa lasanha aí foi só a massa que deu problema e o resto?
Foi mais a massa. Tipo, o recheio ficou bom e tal. O problema é que a massa ficou muito grande e ela não cozinhou muito bem, assim, tipo, por igual, sabe? Sei lá, não ficou muito bom não, mas deu pra comer.
Mas do jeito que você tá falando, você fez um bloco.
Não.
E jogou
não, é porque na hora de abrir, foi tipo, eu abri ela e eu fiquei, acho que tá bom, né? E não tava. Mas eu tava assim, exausto. E eu falei, chega. E me convenci de que tava bom o tamanho. E também a massa meio que voltou, né? Não sei, eu acho que eu fiz ela meio errado.
Eu fiz a minha primeira lasanha durante a quarentena e deu super certo. Só que eu usei, tipo, massa pronta. Aí eu fiz de espinafre e ricota, coloquei um pouquinho de gorgonzola no molho e tipo, ficou na medida certa, assim. Porque se colocasse muito ia roubar o sabor do quê? Ricota e espinafre não é uma coisa que tem muito sabor sozinho. Então eu coloquei bem pouquinho de gorgonzola e, tipo, tinha só uma nota, assim. Tipo, você sentia, mas ainda sentia o gosto do resto. O único problema é que eu coloquei pouco molho e ela ficou um pouquinho seca. Mas de resto, tava ótimo. Assim. Ainda pra primeira lasanha, ficou perfeito.
Sim. Mas comprar pronta a massa é infinitamente melhor pra lasanha. Assim, é muito prático.
Porque assim, se tá com tempo, você fazer mesmo a parada... Sim.
Outra coisa.
É outra história você fazer a parada mesmo da comida em si, né? A do gyoza. Quer ver? A receita, ela é muito simples.
Cara, gyoza eu acho que é água e farinha só. Eu já cheguei a fazer uma vez a massinha. E aí eu fazia o recheio que eu queria, assim, eu queria fazer de shimeji, fazer de shimeji, queria fazer de carne, fazer de carne.
Eu quero muito agora gyoza.
A receita que eu faço do gyoza, ele é 300 gramas de farinha, uma colher de sopa de óleo, e 200 ml de água fervendo. O problema, aí a água fervendo, aí tem que tomar cuidado, senão acaba queimando a mão. Mas pelo menos toda a receita de gyoza que eu peguei, a água tem que estar fervendo ou num ponto bem quente. E aí você só mistura, abre ela, e aí você corta a massa. E aí para cortar a massa, você pode pegar qualquer formato que não fique muito grande, mas você pega um Tupperware.
É uma tigelinha, você consegue colar, põe em cima e vai tirando os pedacinhos.
É só isso. E aí você vai, o recheio, que nem, tipo, eu sou fresco pra caralho com legumes, verduras, caralho, 4. Então, geralmente, eu comprava só um pacote de carne moída de porco, né, e jogava shoyu, e esse era o recheio. É só a carne moída com shoyu misturado. Mas aí o melhor, eu acho que tem que ser a dica de... Eu cheguei a fazer com carne de vaca, né, de boi, não sei. Aí fica meio duro, porque a carne, geralmente, pra ela ficar mole, né, ela tem que ter gordura, né? E carne moída, geralmente, ela não tem muita gordura. Uhum. Agora, quando é carne de porco, não, né? Ela é mais gordurosa. E aí tem o esquema de você fazer o gyoza no fogo, né? Sim. Você tem que cozinhar o gyoza. Quem tem panelinha de arroz, às vezes, vem aquela parte que é pra cozinhar, né? Que é um plástico que vem em cima, que é pra cozinhar legumes. Você pode, tipo...
Cozinhar no bafo, né?
Você pode pegar a panela de arroz, encher de água, né? Aí você coloca o negocinho em cima. De cozinhar legumes, põe o gyoza lá e deixa lá que ele vai cozinhar. Ou então, a primeira vez, aí foi uma cagada do caralho que eu fiz, porque eu não tinha, nada pra fazer, pra cozinhar, nem de arroz, panela, nada. E aí eu aprendi um esquema na internet que era você pegar uma, sabe o escorredor de macarrão?
Sim, é o que eu sempre faço.
E aí você pega lá, enche a panela de água, coloca o escorredor lá e coloca as gyoza lá dentro pra cozinhar.
Só não botam de plástico, né?
Não, só de plástico. Mas também... E não esquece, né? Que foi o que... o que aconteceu é que eu esqueci. Eu fui jogar videogame e esqueci. De repente a casa estava preta. Por quê? Tava caindo toda a gordura, a farinha, né? Tava caindo, né, na água. A água foi secando. Formou aquela capa preta embaixo na panela. Eu acabei com a panela, não tinha como... Eu fiquei, acho que, sei lá, umas 3 semanas tentando limpar a panela. E a casa ficou preta. Tipo, porque eu esqueci lá o negócio fazendo no fogão. E aí, aí eu tive que comprar uma outra panela, não teve jeito. E aí eu aproveitei e comprei uma panela que vem com um suporte a mais, que é pra cozinhar. É isso, tipo, não tem segredo, o gyoza é muito fácil de fazer. E o recheio, tipo, vai do gosto do freguês.
E você não precisa nem fazer no bafo, né? Você pode fazer ele fritinho também, né? Tipo, dourado na panela. Eu gosto.
Pode. Um outro esquema que eu faço do gyoza, que geralmente eles pedem pra fazer, mesmo que você vá cozinhar, você pega ele e frita a bunda dele.
Isso, você frita a bunda dele.
Fazendo bafo, frita a bunda.
Tá chique.
Cozinhar no vapor... Não existe.
No vapor.
Aí você frita a bunda lá do gyoza, né, na frigideira, deixa dar aquela crostinha embaixo, e aí você põe pra cozinhar.
O seu gyoza, você faz ele frito ou você faz ele assado?
Eu faço ele só assado.
Porque eu ia te falar, se você faz ele frito, tem uma dica. Até pra qualquer comida japonesa aí de fritura, os legumes não estão lá por acaso, tá? Especialmente o repolho. O repolho, quando você vai fazer uma fritura, ele ajuda a absorver um pouco e deixa ele mais suculento. Por isso que eles... Principalmente o gyoza, sempre que você pega o gyoza frito, se você abrir ele, ele tem repolho. Não é... Tem gente que bota mais coisa, mas geralmente é repolho.
Repolho e gengibre ralado é tudo.
Você ia falar da base da receita do risoto.
Ah, é boa. É muito simples, na verdade, né? Você pega arroz arbóreo no mercado. Geralmente eles vendem lá um pacotinho de 1 quilo. E ele rende pra caramba. Primeiras vezes que eu fiz, eu achei que era pouco. Coloquei assim, 2 xícaras, assim, falei, vou fazer só um pouquinho, fiz 2 xícaras. Deu uma mega panela de risoto. E aí, assim, o truque do risoto é, você tem que ter um pouco de vinho, o perigo é que eu acabo bebendo junto, né, então você brinca, eu bebo mais que o risoto. É um perigo isso. Aí você, geralmente você pega o arroz, dá uma seladinha nele com manteiga ou óleo mesmo, se você quiser. Aí você refoga ele com uma taça de vinho. E depois você já começa... Antes de tudo, né, você tem que fazer uma água de legumes. Eu gosto de fazer com aqueles caldos de legumes mesmo. Geralmente você faz aí, se você vai fazer 2, 3 xícaras de risoto, vai aí 1,5 litro por aí desse caldo.
Sim.
Então, o truque do risoto é você dá uma seladinha no arroz primeiro, depois você pega essa água quente já de legumes, pode usar mesmo caldo Knorr, colocar nesses tabletinhos de legumes na água, e aí você vai colocando de concha por concha, né? Esse é o truque do risoto. Pra você não encharque ele de, sei lá, não é igual arroz normal, que você vai, enche a panela de arroz e esquece ele lá. Não, tem que ficar ali do lado dele o tempo inteiro. E aí você vai indo de concha em concha. Depois que você pôr mais ou menos metade da água, aí você pode colocar o que você quiser de recheio, assim. Eu fiz de... Eu piquei calabresa e usei calabresa com couve. Eu fiz de cogumelo. Aí você pega, sei lá, champignon, shimeji, que é mais fácil achar.
É, risoto de abobrinha com parmesão é tudo também.
Putz, fica também, exato. Assim, aí pode fazer de queijo. Tipo, geralmente risoto, do lado legal dele, é que você pode abrir a geladeira, ver o que tá sobrando e taca dentro. Então, você tá, tem cenoura, tem... vai juntando o que tá sobrando e fala assim, ah, vou fazer um risoto. E aí fica, parece que você foi assim, nossa, que parece que virou gourmet, né? Falei, vou ali, fiz um risoto.
Inclusive, ficou uma dica do canal da Paola, que ela fez um risoto de talos, que ela tinha, tipo, talos sobrando de plantas que ela usou, de verduras e tal. E ela fez um risoto com os talos e, gente, parece muito bom, assim, minha amiga fez também e deu muito certo.
Risoto, acho que eu só fiz dois tipos. O que eu mais gostei foi de limão siciliano.
Eu nunca
fiz
ainda.
Eu já comi.
É só o limão e queijo. Você põe um pouco de queijo junto. E aí tem que, sabe, ter aí o limão, tipo, sei lá, você vai colocar meio copo de limão, mas geralmente eu vou colocando e experimentando, né? Porque vai um pouco de gosto, né? Uhum. E o queijo também não pode ser muito queijo, porque senão você corta todo o gosto do limão e fica só o gosto do queijo, né? Vira um risoto de queijo.
Queijo nunca é demais.
Quando for sobre queijo.
Queijo, agora risoto de limão.
Eu gosto bastante de bastante queijo no risoto, mas sim, às vezes dá errado.
Esse foi o Koba olhando pra baixo e falando queijo nunca é demais.
Ah, pelo amor de Deus.
O Koba faz risoto de virilha, então, né?
Que? Pelo amor de Deus. Horror. Falta de classe.
O que mais? O que mais que a gente pode falar de receita? E você, Rod?
Tava lendo só as que a gente andou fazendo na pandemia, né?
Ah, sim. Vamos falar dessas daí que a gente virou. Tu virou todo mundo gourmet. Todo mundo gourmet.
Então, eu fiz... eu cheguei a fazer curry. Só que assim, eu tava tentando fazer kare, que é o curry japonês. E no fim, eu acabei com o intermediário entre o kare e o curry. Porque ele não ficou tão apimentado, tão condimentado quanto o curry indiano, mas ele também não ficou com o mesmo sabor e o adocicado do curry japonês. Mas ficou bom, tipo, não achei tão difícil de fazer. Você tem que fazer você pode fazer ele do jeito clássico, né? Pegando todos os ingredientes, fazendo seu roux e misturando. Ou você pode comprar já os tabletes prontos e isso facilita muito a sua vida. Eu fiz sem os tabletes e por isso que faltou alguns temperos que, tipo, já vem no tablet. Precisa de garam masala, precisa de um monte de coisa que eu não tinha. Então eu tinha que improvisar. Mas, assim, não é tão difícil de fazer.
Todo anime tem alguém que faz a receita do curry. Que é o kare deles lá.
Ah, sim, né? Sempre tem.
E aí eu fui pesquisar, né? E aí eu, tipo, é como se pra eles aqui... Vai, é o nosso picadinho, é o kare deles, vai, vamos pôr assim, que é um prato muito popular de ter sempre na mesa, sabe? E aí eles fazem esse paralelo com o picadinho no Brasil. E aí eu fui pesquisar e eu achei muito complexo, aí eu falei, ah, não vou fazer. Eu achei meio complexo, mas aí eu descobri isso daí que você falou, Roger, que tem os tabletes, mas eu não sei se é caro os tabletes isso aí?
É na casa de uns R$20 a caixinha, dá pra fazer bastante kare, viu? Vem assim, vai, vem... 4 tabletinhos. Esses 4, dá pra fazer 4 panelas assim, um tabletinho, você deve conseguir fazer aí 1 quilo de carne. Então dá uma panelona. Dá uma panelona. Assim, eu compro uma caixinha dura pra caramba. Eu faço umas 4 vezes curry, assim, pra umas 5, 6 pessoas comer.
Então, eu tenho uma dúvida. O curry em pó dá pra fazer?
Não.
O curry em pó, se você for fazer... se você não for usar o tabletinho, o curry em pó, ele vai entre vários erros do tabletinho. E aí tem todas as proporções certas. Tá. O meu, ele ficou mais puxado pro indiano, justamente porque tinha mais do curry em pó do que dos outros, e aí ele ficou mais puxado pro sabor do curry indiano. Maurício, quando você faz kare, você rala maçã também?
Não, nunca fiz isso. Ralar maçã pra quê?
É uma coisa. As pessoas fazem, elas ralam a maçã.
Eu já vi receita com maçã, pedaço de maçã, tipo, não ela ralada.
Mas pra você comer junto, você coloca no...
É pra adocicar o curry.
Ah, não, é que o tablete, eu já acho o tablete tão prático que, assim, pra mim já é a medida certa. E, assim, de gosto, etc. Me adaptei com isso, mas eu vou testar a maçã na próxima vez, eu nunca testei, então... Não...
Assiste Food Wars que você vai ver o poder da maçã.
Vou anotar.
Não, mas outra coisa que eu fiz que não deu tão certo assim, mas acabou dando certo, tipo, aqueles acidentes felizes, foi que eu fui fazer uma sopa de lentilha, só que ela não ficou muito na textura de sopa, eu acabei comendo ela com arroz, mas tava, tipo, ótima, assim, tava muito bom pra mim. E o segredo dessa lentilha que eu fiz é você refogar a... Tipo, você começa refogando cebola e alho, e depois você coloca extrato de tomate. Uhum. Que aí dá, tipo, um sabor, uma acidezinha do tomate, um sabor, assim... Que eleva a sua lentilha.
Eu nunca fiz negócio de sopa de lentilha. Sopa, geralmente, eu faço uma vez por semana, eu faço sopa aqui em casa. E aí eu também fui inventando um monte de tipo de sopa. Inventando, né? Fui mudando as formas de fazer, né? Mas sopa é uma outra receita que é muito fácil pra gente falar aqui no nosso receita de bolo. Então, tipo, é que agora tá calor, começou a ficar calor pra caralho. Mas. É, geralmente, quando eu faço sopa, né, eu comprava lá batata, cenoura, alguma carne pra colocar junto, né, ou carne moída, ou frango desfiado. E aí, eu comecei a colocar tomate também, né, comecei a colocar cebola, tomate, batata e cenoura. Só que aí, o que eu fazia? Eu fazia os tomates primeiro, aí eu bato no liquidificador e aí eu coo, né, pra sair, tirar, porque eu não fico... Pra ir pra tirar a pele, as sementes, tudo, eu faço desse jeito. E aí eu cozinho as paradas da sopa neste caldo que eu fiz o tomate. Eu cozinho as paradas no tomate. E fica bom pra caralho. E aí da última vez eu comprei um pimentão grande, vermelho, e coloquei junto, né? E aí eu bato isso, né? Eu transformo ele numa papa mesmo, né? Caralho, como o pimentão dá um gosto diferente na porra da comida, velho.
Também eu sou suspeito de falar de pimentão.
Caralho, ele agora eu vou fazer molho, eu coloco pimentão. Eu vou fazer sopa, eu coloco pimentão. É maravilhoso.
Nessa lentilha que eu fiz, eu coloquei pimentão.
Nossa, deve ter dado um gosto do caralho. Porque o pimentão, sei lá, ele leva pra caralho o negócio. Fica muito bom. Arroba Instadatata. Você que me passa algumas receitas, mas não cozinha mais para mim. Você que tem nos seus destaques uma parte chamada comidinhas. Vamos ver o que tem aqui. Aí sim, é aquela de Natal. Que é aquele pãozinho, como que chama? É, aquele pão frito do que faz no Natal, esqueci o nome disso.
Rabanada.
Rabanada.
Rabada. Rabada. Aqui, temos aqui também no destaque dela uma batata frita gourmet, um lanche gourmet, um eita, alguma comida aqui que parece uma sopa, não sei o que que é. Temos cookie, temos brownie, temos aqui um risoto também. Olha que maravilhoso. Claramente ela gosta de gatos e gosta de cozinhar. Só esperamos que ela não cozinhe os gatos, né? Ela é bem nerd que nem a gente. A gente sempre foi na Comic Con juntos. Já tem um bom tempo, né? Com exceção a este ano, onde nós vamos assistir virtualmente. Então, arroba Thaís Guimarães Lima, você que está devendo uma receita de molho, que ficou de fazer o molho e trazer aqui para nós. Quando nós fizermos a parte 2 do Receita de Bolo, você vai dar a sua receita de molho para nós. Ou você manda pra gente, manda por mensagem, que a gente posta aqui no Instagram, no arroba Batata Suas Fritas, a receita de molho de arroba Insta da Tata. Faz blogueirinha, faz o passo a passo no Stories. Virou moda fazer isso agora. Faz um TikTok de molho. Uma outra coisa que eu nunca tinha feito, e aí eu inventei de fazer, é temaki. Mas eu, tipo, não a gourmetização do temaki aqui, que faz o conezinho bonitinho, coloca cebolinha em cima. Eu comecei a assistir no Netflix o Terrace House, não sei se vocês já ouviram falar, que deu um puta problema esse ano. E é o Terrace House, é como se fosse tipo, uma espécie de Big Brother deles, mas não é um Big Brother. Eles jogam 6 desconhecidos lá, 3 homens, 3 mulheres pra viver, e aí, enfim, eles moram juntos e é isso. E aí, uma das comidas que eles fizeram lá foi tipo temaki. Eles falaram assim, vamos fazer alguma coisa rápida pra comer? Ah, vamos, temaki, aí cada um monta o seu. E, cara, eles pegavam, né, as algas, deixavam tudo que tinha lá, acho que já cortada, não sei se lá deve vender assim, né?
Metade, você corta na metade, na verdade.
E aí fica na mesa lá as algas, vários potinhos de vários ingredientes, de coisa para você colocar no temaki e o arroz. E aí você pega a alga, joga lá o teu arroz, joga lá o que você quer comer, embrulha e come. E aí esse é o temaki. E aí eu falei assim, ah, vou pegar um dia e vou fazer, né? E aí eu fui fazer o arroz japonês. E eu achava que o arroz japonês, ele não, sei lá, era... Você fazer uma xícara de arroz convencional, ele dá uma quantidade, assim, que ele não é tanto, vai. Dá pra você almoçar duas pessoas, mas ele não é, tipo, muita, muita coisa. Pra comer o temaki, eu imaginei o quê? Uma xícara de arroz ia ser muito pouco pra comer temaki, né? Porque você se empolga comendo temaki, né? E aí eu fiz duas xícaras de arroz. Pra aquelas duas xícaras de arroz, eu sei lá se eles transaram na água, que parecia que tinha 2 quilos, sabe? Tipo, ficou muito, muito arroz. E eu achei...
Como funciona o arroz com batata? Eles transam na água. Eles se multiplicam, é assim.
Eles reproduziram. E, sério, eu coloquei assim, 2 xícaras de arroz. Mas virou, sei lá, 0,5 quilo de arroz. Ficou muita coisa. Aí sobrou. Aí a gente ficou 2 dias inteiros inventando coisa com arroz pra comer. Porque não tinha mais o que fazer com aquele arroz.
Eu fiz a mesma coisa. Deve ter um mês, eu acho, atrás. Foi a mesma coisa. Eu vou inventar de fazer temaki aqui em casa com todo mundo.
Uma coisa boa de fazer com arroz, que eu sempre gosto, é tipo fazer um poke, sabe? Colocar, sei lá, um frango e cubinho, assim, cream cheese, cenoura, tomate, misturar tudo. É bem bom. Sim.
Aqui arroz é versátil, né? Tipo, vocês falando do risoto, o arroz
vai,
também é arroz
feijão. Vai em tudo, né? Combina com tudo.
Só não é mais versátil que a batata.
Arroz doce é ótimo. Saudades, arroz doce. Saudades, fast menino.
Mas eu achei meio chato de fazer não chato, né? Mas o arroz japonês, você tem que lavar pra caralho, aí você deixa de molho, a água tem que ficar transparente. E aí uma outra coisa que eu fiquei com medo de ficar meio zoado é porque, tipo, você cozinha, né, o arroz na panelinha normal, e aí você, sei lá, você coloca o dobro, o triplo de água que você colocaria normalmente pra fazer arroz, e só que você não põe nada, né? Você não põe tempero nenhum, né? E o esquema do tempero do arroz japonês é você pegar, né, o vinagre com açúcar e o sal e jogar. E eu fiquei com puta medo disso dar errado, de ficar uma bosta, porque, tipo...
E o saquê.
E tem também, né, o saquê
culinário. Não esquece o saquê, tem um pouquinho de saquê.
Eu não sei se vocês já comeram, tipo, eu acho que já fui em restaurante japonês, assim, que eles meio que erraram a mão no coisa do arroz, do vinagre e açúcar, e às vezes tá muito doce, tipo, é meio estranho.
É, ou então ele fica meio estranho, né, quando é muito vinagre, porque o vinagre em si, ele tem um cheiro do caralho, né, e aí eu fiquei com medo de ficar uma bosta, mas acabou ficando bom, mas eu achei caro fazer, porque peixe é muito caro, né, porque mesmo que você compre pouquinho, né, tirando o peixe branco, que é o mais barato, ele já é caro, se você quer comprar salmão, atum e os caralho a 4 que for, é muito caro. Podia ser mais barato, né?
Mas o rodízio carnesa também, né? Se você for comer no rodízio, é que tem que fazer valer muito a pena. Mas é que vai pouco, né? É que você tem a impressão, igual que quando eu fiz também, a gente comprou bastante peixe. Aí sobrou muito peixe. Assim, na hora que você vai montar o temaki, é um pouquinho de arroz e um pouquinho de peixe. Você acha que, assim, vai encher o negócio de coisa, mas na verdade você não enche.
Sim, sim. Eu fiz essa cagada também, aí
nossa,
eu tive que congelar.
Nossa, que besteira. Então, aí eu fiquei depois comendo, aí tive que inventar poke, misturar as coisas, foi assim, aqui a gente fez numa sexta-feira, eu lembro que a gente ficou até segunda-feira comendo arroz e peixe, assim, aqui em casa ninguém aguentava mais olhar pro lado, sim, assim, ver peixe.
Eu nem comprei muito, porque como era só pra mim e pro Rafa, né, duas pessoas, então eu fui no mercado, eu comprei, tipo, sei lá, 150 gramas de peixe branco, 150 gramas de salmão e 100 gramas de atum. E aí o cara cortou tudo quadradinho, bonitinho ali, mó pouquinho, né? Aí comprei um cream cheese, joguei lá no salmão, misturei. Eu tive que congelar o peixe branco, porque não ficou muita coisa. E aí eu inventei de comprar shimeji, tava R$4 a bandejinha do shimeji. Aí eu comprei duas bandejinhas de shimeji, eu achava que era mó complexo de fazer, aí eu fiz o shimeji mega antes de fazer o arroz, porque eu achei que o shimeji ia demorar, o shimeji demora 2 minutos pra fazer. Ficou muita comida. E a gente também ficou 2 dias comendo temaki, e eu ainda tive que congelar o peixe branco. E aí não fica bom, né, depois que você descongela,
não,
né?
Não, com uma bosta.
É, eu até descongelei, a gente fez depois de novo na outra semana, mas não ficou bom. Aí ficou mega estranho.
Quando você descongela, só se você fizer ele assa cozido, alguma coisa assim, crua. É. Né?
Então, uma que eu fiz e não deu certo foi sonho. Vocês estão falando no começo de pão, essas coisas.
Virou um pesadelo?
Então, o que aconteceu é que eu acho que eu botei um pouco de fermento a mais, porque ficou com um gosto forte de fermento. E a textura também não ficou, tipo, não ficou macio, não ficou fofinho. E o maior problema que eu tive foi o recheio. Porque foi, eu vou fazer o creme de confeiteiro que eu sei fazer, de boa, não sei o que, blá blá. Abri a geladeira, já tinha feito a massa. Já tava no forno. Não tem ovo. E agora? eu faço uma ganache, não tem chocolate, o que eu vou fazer? Aí eu inventei um creme, tipo, de chocolate com leite estranho, que ficou muito, tipo, horrível, mas deu pra comer, enfim.
Nessas horas, o que sempre me salva é brigadeiro. O brigadeiro sempre vai em qualquer...
Não tinha chocolate pra fazer brigadeiro, tipo, direitinho. Não tinha leite condensado. Esse era o problema. Não tinha manteiga direito, não tinha nada, assim. Não deu pra fazer a massa.
Mais alguma receita você quer falar, Maurício?
Tem só mais uma aqui. Foi uma readaptação recente aqui que achei que ficou bem legal. A gente repetiu duas vezes aqui em casa e durou, tipo, uma tarde. Faz cachorro quente de forno. Puta que pariu, fica bom o negócio. Só que você já monta ele inteiro como se fosse uma lasanha. Só que você faz ele com a massa, sabe? Você pode fazer tanto com aquela massa de pizza de liquidificador, sabe? Que você taca lá óleo, ovo, leite e bate e vira aquela pizza de tabuleiro. Ou você pode fazer ela também com massa de pão mesmo, assim, aquela massa de pão de pizza. Só que você recheia. Você vai fazendo as camadas como se fosse a lasanha, coloca salsicha, aí você coloca maionese, ketchup, enfim, mistura o que você quiser. Batata palha, purê de batata, cariaça isso. Fica bom pra caramba.
E você, Koba, tem alguma outra receita que você queira falar pra gente? Aproveita, é o seu momento agora.
É, o que a gente fez...
Tá bom, não quer falar, então vamos...
Não, não quero falar. O que eu fiz muito foi doce, né? Aí tem uma receita que é amiga do
Drogado.
Que a amiga do Cordeiro mandou, que é tipo um pavê, assim, não é bem um pavê, é só um mousse, né? É um mousse de limão, que é super fácil, mas ele foi ótimo, assim, em tempos de necessidade.
Caralho, o mousse é muito bom.
E é muito bom, é muito fácil, é só uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e o suco de, tipo, uns dois limões, assim.
É muito fácil, é muito fácil.
E aí a gente colocou bis, uma camada de mousse, uma camada de bis branco lá, não sei o quê, a camada de mousse e uma camada de ganache de chocolate. É assim, uma bomba doce, mas é muito bom, é ótimo.
Caralho, tem uma... Você vai no mercado, você compra o suquinho de saquinho, o mais vagabundo que você achar, de morango... Né? Então pode ser que suco, nem sei se existe ainda. Qualquer um, Tang, o que for, de morango. Aí você pega uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. O mesmo efeito que o limão faz, suco também faz. Esse suco de pó. E aí, cara, você baixa o liquidificador, fica até. O liquidificador ele nem consegue bater muito, né? Às vezes você tem até que continuar um pouco na mão. E aí, tipo. Cara, 2 minutos na geladeira pra ficar um pouquinho gelado. Mas aí você pega o creme de leite, uma outra caixinha de creme de leite, e faz o ganache, né? Pega uma barra de chocolate, mistura lá. E aí você joga em cima dessa parada, né? E se chama doce sensação. É barato e é fácil. Porque, cara, creme de leite, 2 contos a caixinha. Leite condensado se acha também por uns 3 contos mais barato. O suco de saquinho, 1 real. Então, com menos de R$10, você faz essa parada. Aí, se quiser fazer o ganache por cima, né, aí mais uns 5, 6 conto. Mas só a parada do suco com o leite condensado e o creme de leite já é maravilhoso.
Eu diria que é tipo um doce emergencial, assim, quando você tá...
Sim.
Você tá triste e você fala...
Uma coisa que eu faço bastante, que já era desde antes da pandemia, é panqueca. Mas estilo americano.
Não sei.
Aí é uma xícara e meia de farinha, uma xícara de leite, umas 3 colheres de sopa de manteiga derretida, um ovo, um pouco de essência de baunilha, mistura tudo. Não pode misturar demais, senão ela, tipo, você perde o ponto dela. E aí você vai lá e só, tipo, vai na frigideira e pronto. Tipo,
ela fica mais gordinha, é isso?
Inclusive, uma coisa que eu aprendi, que aprende uma coisa no Ceará, que é bruaca, o Cordeiro gosta muito. Ele falou, vamos fazer bruaca. E é a mesma coisa da panqueca, só que sem fermento.
Isso.
E é bem bom. É bem bom também.
E eu olhei a receita de bruaca, tipo, é meio que exatamente as mesmas proporções, só não vai fermento.
Arroba Insta da Tata. Você que gosta de cozinhar. Você mesmo. Que tá aí tomando o seu bombeirinho com gin tônica. Não entendi. Ou é gin tônica é moda, bombeirinho é foda. É isso, né? Bombeirinho, saudade de bombeirinho, hein? E de bombeiro, hein, Koba? Saudade, lembra?
De bombeiro?
É. A última receita que eu quero dar é que eu aprendi a fazer hambúrguer.
Ah, hambúrguer é bom.
E caralho, nunca mais eu quero comprar hambúrguer. Eu quero só fazer o hambúrguer. Cara, não é difícil, é trabalhoso, mas não é difícil. E aí você pode tanto comprar a carne e moer, né? Aí moer na faca, ou se você tiver um processador, você faz um processador. Ou então você já pede pro açougueiro moer a carne pra você. E a receita que eu aprendi, tipo, você coloca lá, 20% da tua receita tem que ser gordura. Então você escolhe um tipo de gordura e 20% dessa receita você vai colocar lá. Então tem vários exemplos que eu tinha pego de um cara aqui. E aí eu coloquei gordura de peito. 20% de gordura de peito. E a carne acho que era alcatra, alguma coisa assim. Caralho. Aí você começa a ver, né, como fazer a porra do hambúrguer depois, né? Você molda ele, né? Fiz todos os procedimentos que o cara falou, né? Eu moí aqui em casa, eu mesmo. E aí eu voltei com a carne pra geladeira, pro sangue voltar pra carne. Porque quando ele começa a pegar a temperatura ambiente, o sangue vai saindo da carne, ela vai ficando, e aí isso vai ressecar ela na hora de fritar. E aí depois eu moldei, né, a carne bonitinho, fiz lá os bagunhos redondinho e botei pra fritar. Só que o esquema de fritar também é você deixa a frigideira lá esquentando para um caralho. Você quer uma carne mal passada, tem um certo tempo que você vai deixar ela de um lado e um certo tempo que você vai deixar ela de outro. Se você quer fazer mal passado, você deixa 1 minuto e meio de cada lado. Ao ponto para mal passado, 2 minutos de cada lado. Ao ponto é 2 minutos e meio. Para bem passado é 3. Ao ponto para bem passado, 3 minutos e meio. E bem passado, você tem que deixar 5 minutos de cada lado fazendo a porra no fogo. Mas, cara, na hora que você pega aquela carne, no tempo que você. Eu deixei ela 2 minutos mais ou menos cada lado. Você põe no pão lá e você come. O bagulho é foda. Fora o fato de eu ter feito, né, daquele prazer de você fazer a tua comida, eu não lembro de ter comido um hambúrguer tão foda. Tipo, eu não sei se é porque tava fresco, porque como eu comprei a carne e eu mesmo moí ela, e aí eu fiz tudo aqui em casa, tipo, na hora, cara, que gosto animal. Você mordia a carne, vinha aquele molho, aquele caldo, velho. Aquele caldo gostoso. Sabe aquele caldo gostoso, Koba?
Sei.
É uma outra receita que eu recomendo, cara. Fazer hambúrguer em casa é do caralho.
É ótimo mesmo.
Quando você fez a forma do hambúrguer, você deixou ele com uma depressão no meio?
Não, eu não fiz. Mas quando eu fui fazer, eu tenho tipo umas paradas aqui de moldar, de ferro, uns bagulhinhos redondinhos, tipo forminha, vai. E aí eu tenho lá num tamanho que dá pra fazer um hambúrguer lá certinho. Ah, um outro esquema que eu fiz antes de fazer isso, eu pesei o bagulho. Então todo hambúrguer eu deixei com 200 gramas pra não ter erro. Pra ter a mesma proporção cada um. E aí eu não moldei na mão, né? Depois que misturou toda a carne, você joga, você passa de uma mão pra outra, né? As bolinhas que você fez, que é pra gordura acentuar mais. Mas o molde mesmo do formato de hambúrguer, eu coloquei dentro dessa parada. E aí eu peguei uma colher e fui amassando ela. Até ela fazer o formato. Eu não cheguei a deixar com aquela elevação no meio que geralmente alguns fazem, né?
Pressão, na verdade.
Uma depressão no meio, não. Eu deixei ele praticamente um lisinho. É que dos lados ele acaba ficando um pouco mais gordo, porque você vai apertando, né? Façam hambúrguer em casa. Nunca mais vocês vão querer comprar hambúrguer. Sério, e é uma
não
parada...
Faz muita bagunça?
Não, porque, tipo... Aí depende, né? Se você tiver um processador pra moer, é muito mais prático. Mas se não, compra a carne já moída, né? E faz, porque não tem muito. Tipo, é a carne moída, que você vai moldar, e aí você pode congelar, né? Se não quiser, não tiver como fazer tudo na hora. Ou então você já vai fazer. Tipo, você já vai fritar ela, né? Na frigideira, aonde for. Não é muito complicado de fazer.
Só vou arriscar.
Cara,
e dá pra você fazer outras coisas também. Eu fui num churrasco uma vez, que tipo, fizeram um blendzinho lá de hambúrguer também, que colocaram cebola no meio, tipo...
Sim!
Ah, bacon. Eu já vi uns que colocaram bacon na hora de moer a carne.
Nossa, que...
Sim. Mas faça... Cara, e é uma parada que, assim, ela pode sair um pouco cara, porque você acaba comprando numa quantidade maior, né? E carne não tá tão barato hoje em dia. Mas ela rende, né? Eu quis fazer o negócio grande, né? Que é 200 gramas. E geralmente em restaurante, né, nos gourmetzão da vida, ele é de 180 a 200 gramas. Mas um hambúrguer normal que a gente tá acostumado a comprar, a fazer, ele é de 120 gramas. Quando você faz 1 quilo de carne, ele vai dar uns 10 hambúrgueres de 100 gramas, vai. Mais ou menos isso aí. 10 hambúrgueres é muita coisa. E mesmo que for 5 hambúrgueres de 200 gramas, você não vai comer os 5 de uma vez. Geralmente você come um e o bagulho já estufa, porque é 200 gramas de carne, tá ligado?
E é bem mais em conta que você pedir hambúrguer, né?
Sim, total.
Nossa, muito
mais. Um hambúrguer bom mesmo é 30, 40 reais você vai pagar. Se pedir no iFood da vida agora, nessas hamburguerias mais gourmetzinhas,
sim, disso. Sim. E se você vai, que nem eu falei da Swift, se você vai na Swift comprar uma carne, uma boa carne, tipo miolo de alcatra, você vai gastar uns 30, 40 pau na peça. E ela vai ter mais de 1 quilo. E aí você tem que comprar a gordura também. A gordura não vende na Swift. Você teria que comprar uma carne e aproveitar a gordura dela. Mas aí então você compra num açougue e às vezes e é muito mega barato comprar gordura. Tipo, se você comprar a carne mesmo no açougue, eles nem te cobram a gordura. Porque a gordura geralmente vai pro lixo. Então eles jogam a gordura pra você lá e nem te cobram. Cara, eu não lembro de ter comido um outro hambúrguer tão maravilhoso do que essa receita que eu peguei pra fazer. Sério.
A última vez que a gente fez aqui, eu comprei patinho já moído. Mas a gente não colocou gordura nem nada, não fez, sabe?
Mas se não pôr gordura, acho que ele não fica tão bom, ele fica meio ressecado.
Ele fica, mas dependendo, tipo, dá certo até, ele ficou bem bom.
Se não tiver processador e tiver saco pra moer a carne, moe a carne na hora. Falei pro Rafa aqui que a próxima vez que voltar ao normal, eu vou querer fazer um churrasco só de hambúrguer pra chamar os meus amigos pra vir comer de tão gostoso que eu achei que ficou essa porra, velho.
Quero muito batata.
Poxa. Eu falei os meus amigos, Koba.
O legal é que vai ser o hambúrguer do Batata Suas Fritas.
Isso. Hambúrguer
do Batata Suas Fritas, sim. A gente vai fazer as fritas.
Eu sou a batata?
Sim, a gente é as fritas.
Você vai me fazer?
Quer dizer...
você se quiser. Ah, pra onde a gente vai agora, Kobayashi?
Tô fritando.
Tô fritando, nossa playlist musical lá do podcast, chegamos acho que a 400 músicas já, ou já passamos de 400 músicas, nem sei, tem música para um caralho lá. Quem participa pode indicar até 2 músicas, então vamos começar pelo Kobayashi. Kobayashi, quais são as músicas que você vai indicar essa semana?
Vou indicar uma música que eu descobri esses dias, eu não sei nem falar o nome da menina, é uma menina que chama MXM Tum, não sei como é que fala, enfim. A música chama Prom Dress. É bem fofinha, bonitinha e é engraçado também. Eu gostei muito dela. Eu vou indicar uma que chama The Key to Life on Earth, do Declan McKenna, do álbum novo dele.
Rod,
eu vou indicar uma música. Eu tô seguindo uma temática de indicar músicas meio condizentes com o episódio, entre aspas. E aí a música é de um álbum que se chama Food and Music, que é do artista Sakuzio, e a música é Imp.
Mal.
Vou indicar uma da Katy Perry, do novo dela, o Teary Eyes. E essa eu descobri também, acho que semana passada, uma coisa, eu tô ouvindo ela bastante. É das playlists loucas de indie rock, indie pop, folk, etc. Chama Tiny Fires, do Toby Johnson.
Entendi. Muito bom. Coisa nova, tá vendo, Koba? As pessoas inovam.
Eu trouxe coisa nova.
Eu descobri que agora na quarentena, Di Ferreiro e Lucas Silveira, NX0 e Fresno, os vocalistas, se juntaram e regravaram uma música que eu adorava, que chama Silêncio. Então eu vou indicar um combo dos dois, que é o Di Ferreiro e o Lucas Silveira cantando Silêncio e cantando Será, que é uma outra música que eles também gravaram agora neste momento aí de isolamento. Acho que é De Boa Session, né, que ele chama esse projeto dele, tem vários participantes aí, tem De Boa Session 1, 2, 3, 4, e é muito legal, vale a pena, dá pra chorar cozinhando, dá pra lembrar que nesse exato momento a gente era emo, né, Koba?
Sabe o que eu esqueci? Na verdade, eu acho que eu quero substituir uma indicação minha.
Koba, eu vou deixar você indicar uma terceira música, já que é a última vez que você grava.
Uou! Ice Cream, do Blackpink, featuring Selena Gomez.
Entendi. Dêem tchau, estamos acabando.
Tchau!
Tchau!
Eita, Ana Maria! Eita, fui atropelado. Tchau!
Ataque suas fritas!